Muito bem-vindos ao 61º Fórum do Comitê Paulista para a Década da Cultura de Paz, o programa da Unesco. Este fórum completa o 8º ano de atividades deste comitê. Coordenado pela Associação Palavras da Pena, através de termos de parceria com a Unesco, o comitê é um espaço aberto ao conhecimento e disseminação de princípios, valores e ações que visam a construção de uma cultura de paz com base em 8 eixos. Cultura de paz através da educação, economia sustentável e desenvolvimento social, compromisso com todos os direitos humanos, equidade entre gêneros, participação democrática, compreensão, tolerância, solidariedade, comunicação participativa e livre fluxo de informação e conhecimento, e paz e segurança internacional. Queremos agradecer a todos que, direta e indiretamente, cooperam voluntariamente para a realização dos fóruns, bem como ao MASP, que cede gentilmente este auditório para a sua realização. A agenda de 2008 já está na mão de vocês e estará também à disposição no site do comitê, dentro em breve, nos próximos dias. Serão todos os fóruns realizados também aqui no MASP, sempre numa sexta-feira, sempre a partir das 19 horas. Hoje, com este 61º fórum, temos a grata satisfação de celebrar o Dia Internacional da Filosofia, com um tema que atende diretamente a um dos eixos de cultura de paz: Mulheres na Filosofia, uma história de exclusão deliberada. A começar, um tributo à Hipátia, filósofa, matemática, astrônoma e professora, que nasceu no Egito no século IV. Em sua época, foi considerada a mente mais brilhante da escola neoplatônica de Alexandria e ocupou a cadeira que Plotino inaugurou na biblioteca de Alexandria. Morreu brutalmente assassinada por fanáticos. Motivo? Ser mulher, pagã, ter dotes intelectuais singulares, beleza e eloquência, que atraíam grande quantidade de seguidores. Convidamos ao palco a socióloga, coreógrafa e professora de dança e improvisação Ana Figueiredo, que em seu trabalho Dança, Mito e Imagem une o universo dos mitos e ritos às imagens do mundo das artes. É colaboradora da Joseph Campbell Foundation no Brasil e coordena grupos de estudos sobre a obra de Campbell. Ana Figueiredo, Aline Fiamengue, Marina Salgado, com o tributo à Hipátia e a todas as Hipátias que morreram e as que sobrevivem, brava e dignamente.
Me cambiará a luz. Mm-hmm.
estou em paz. Agradecemos a Ana Figueiredo a gentileza e delicadeza da sua apresentação. Agradecemos também a Alice e a Nene, a Marina Salgado, que fizeram essa participação. E agradecemos também a Felipe Teixeira Pinto, que fez essa imagem de extrema delicadeza. Esse foi o Disputa em Parque. Temos aqui a presença de Gabriela Atias, consultora do setor Ciências Humanas e Sociais da Unesco Brasil, que vai nos falar um pouco sobre este dia da filosofia internacional. Por favor.
Boa noite a todos e a todas. Para a Unesco, Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a filosofia é essencial para que possamos compreender o mundo em que vivemos, um mundo assimétrico, diverso e por isso complexo. É a filosofia que nos permite questionar, sem ideias preconcebidas, a sociedade, seus valores, mitos e símbolos. São os questionamentos filosóficos que nos permitem compreender os dispositivos e mecanismos que dão origem às guerras e aos conflitos, sem, no entanto, reduzi-los à fatalidade. Diante da importância do tema, em 1985, a Unesco aprovou a Declaração de Paris para a Filosofia e passou a estimular a inclusão de seu ensino no currículo escolar dos países membros. A Unesco comemora, desde 2002, em parceria com a comunidade internacional, o Dia da Filosofia, que é uma forma de mobilizar pessoas para a importância dessas questões. Mais recentemente, criou uma rede mundial de mulheres filósofas, da qual fazem parte 19 brasileiras. Aqui no Brasil, em São Paulo, o Dia da Filosofia é comemorado com a Paz da Atena, um dos principais parceiros e mais queridos da Unesco no Brasil. Em um campo do saber em que as mulheres são pouco lembradas pela história oficial, gostaria de ressaltar que a professora Lia Dias, fundadora da Palas, é hoje o principal elo no Brasil entre o pensamento filosófico oriental e ocidental para questões de cultura de paz. Para quem não conhece, a professora Lia é uma mulher. Gostaria de dizer aos senhores e às senhoras que a filosofia é especialmente importante hoje, no momento em que o mundo discute a possibilidade da coexistência entre culturas e civilizações. É preciso construir um olhar neutro sobre as similaridades e as diferenças existentes entre as nações, entre os povos, entre as tribos, para que possamos construir memórias compartilhadas e futuros comuns. Dou boa noite a todos vocês, como expressão da cultura africana, que a professora Lia me ensinou há alguns anos. Umbuto, que significa eu sou o que sou por aquilo que todos somos. Obrigada. Tá bonito. Agora vamos a ela. Mulheres na filosofia, uma história de exclusão deliberada. Convidamos Márcia Tiburi para nos revelar uma história mal contada através do pensamento da filósofa Mary Wollstonecraft. Márcia Tiburi é graduada em Filosofia e Arte, mestre e doutora em Filosofia, escritora, autora de As Mulheres e a Filosofia, O Corpo Torturado, Uma Outra História da Razão, Metamorfose do Conceito, Diálogo sobre o Corpo, Magnólia, A Mulher de Costas, Filosofia em Comum, para ler junto o que está no prédio. É professora da FAAP, do curso de formação de escritores da AIC, colunista da revista Cult e da Síntese,
e participante do programa de TV Saiyajin. Convido aqui também Dulce Critério para nos falar sobre o pensamento no feminino e as alterações estruturais na tradição ocidental trazidas por Hannah Arendt no domínio da filosofia e da política. Dulce Critério é graduada em filosofia, mestre em filosofia da educação e doutora em psicologia da educação. Professora titular do Departamento de Filosofia da PUC de São Paulo, leciona nos cursos de graduação e pós-graduação. É consultora e terapeuta existencial e também articulista do caderno Folha Equilíbrio do jornal Folha de São Paulo. Autora dos livros Analítica do Sentido, Educação e Dominação Cultural, Todos Nós, Ninguém, e de diversos artigos em livros e revistas. Sobre os ofícios de Pátria, as mulheres na filosofia.
Boa noite. Quero agradecer ao Paulo da Atena, a Lúcia, que entrou em contato comigo. Quero agradecer a oportunidade dessa conversa. Cada um de nós dois tem mais ou menos 30 minutos para colocar suas questões e eu fui dando uma conversa dentro do meu tempo bem lido, assim, sobre o modo como eu entendo o problema das mulheres em relação à filosofia, até pensei em fazer uma coisa mais naquele nosso estilo assim, mais acadêmico, do texto, organizado e tal, mas fiquei com medo que não fosse um encontro de especialistas, né? Então eu vou falar para a gente poder entender do que se trata. E vou enganchar com a minha história em relação a isso, porque eu descobri isso, eu descobri essa questão na minha formação no campo da filosofia. E que eu achava que não existia, enfim, eu achava que o problema das mulheres não era um problema meu, até que eu descobri que era. Então, eu sou gaúcha, eu me formei em filosofia e em artes lá no começo dos anos 90 e eu terminei, no final dos anos 90, eu terminei meu doutorado em filosofia. E eu, em 2002, me encontrei, estava na universidade, dava aula num programa de filosofia e passei por algumas circunstâncias assim, que me levaram a pensar em problema das mulheres da filosofia e chamei algumas colegas para a gente discutir a questão. A primeira coisa que me apareceu como sendo diferente em relação à filosofia tradicional, que esse tema podia trazer de diferente em relação à filosofia tradicional, é que para falar das mulheres a gente não podia ficar sozinha. Quer dizer, não tinha como eu falar de gente sozinha, não tinha como eu fazer uma pesquisa na história da filosofia para simplesmente tentar encontrar aquelas mulheres que talvez tivessem escrito algum texto que, portanto, a gente pudesse dar a elas a insígnia ou a medalha de filósofa. Então, a primeira coisa que apareceu é que não se tratava disso. Se tratava de discutir com outras mulheres que problema era esse. E no meu caso, parecia assim, eu entrei no doutorado muito jovem, eu tinha 23 anos. Eu saí da universidade onde eu estava, que era a PUC, e fui para a Universidade Federal. Quando eu cheguei, gente, vão achar meio ridículo, mas foi o que aconteceu comigo. Só tinha homem, eu tinha 23 anos, só tinha homem assim, de 40 para cima. E eu me lembro que o meu problema, eu sentei muito lá no fundo, eu usava uma roupa, tipo camisa, que vinha, a manga era aqui, ó. E eu usava um óculos desse tamanho, o cabelo muito em cima, a sobrancelha muito grande. E eu me lembro assim, que esse professor chegou para mim e disse assim, você que veio da PUC, né, para o mestrado, né? Porque lá tinha muitos homens, 20 anos mais velhos que eu, 30 anos mais velhos que eu, fazendo um doutorado e eu era uma menina. E eu entendi, quando eu falei, desci quase por debaixo da cadeira. E esses homens permaneceram assim, nos meio hostis. Eu me lembro que eles gostavam de chegar na aula e contar quantas mulheres eles tinham. Assim que eles encontraram no dia anterior, as bebedeiras, falavam piadas de mulher o tempo inteiro. E esse professor, ele deu 3 aulas durante todo o semestre. E eu fiquei pensando, eu acho que eu fui cada vez mais pro fundo da sala de aula, cada vez mais escondida, com as minhas roupas cada vez maiores, cada vez mais ajustadas. E anos depois, quando eu vi uma colega minha estudando o feminino na obra de Emmanuel Levinas, eu fiquei assim, tá aí a questão que eu tinha capturado lá naquela época. Quando eu tinha visto assim que não tinha, eu não tinha colegas mulheres, eu fui a primeira mulher, eu, gente, com 25 anos, imagina, 25 anos, a primeira mulher a dar aula na universidade, que eu dei aula no ensino durante 11 anos, uma faculdade de filosofia que tinha 50 anos, e eu fui a primeira mulher a dar aula lá, e eu não era uma professora, assim, eu era uma mocinha começando a vida. Então, depois veio mais duas professoras, anos depois, mas eu fui um tempão, a única. E eu achava isso esquisito, eu queria ter colegas com quem conversar. Bom, em 2001 eu juntei umas amigas, não tinha gente da filosofia para trabalhar isso, eu juntei gente da pedagogia, juntei essa amiga que tinha o estudo sobre Levinas, que não tinha estudado, claro, na Federal, tinha estudado na PUC, e que juntei gente da pedagogia e da teologia, porque a teologia estava anos luz na frente da filosofia brasileira lá naquela época, e nós fizemos um congresso. E sabe quem é que nos deu a maior força? A mídia. Porque a mídia gaúcha ficou assim impressionada. Nossa, nós estamos aqui num estado famoso por ser machista e de repente aparecem umas moças aí querendo discutir logo esse lugar tão estratégico, tão metafísico, tão na cabeça deles, tão superior que era a filosofia, elas estão falando das mulheres. E aí nós lançamos esse livro que já esgotou, é claro, As Mulheres e a Filosofia, que é uma coletânea dos nossos trabalhos. E fizemos um outro livro que nunca conseguimos encontrar editora, que é o do segundo congresso. O segundo livro se chama Como Conversar com Safo e Suas Amigas. E o subtítulo é A Linguagem ou Algo do Gênero. E nesse livro, onde é que saiu esse título, aliás? Aí já apareceu um monte de mulheres discutindo a questão da filosofia, tanto na história quanto o problema que eu quero aqui anunciar. E a gente conseguiu construir uma espécie de comunidade brasileira acordada para a questão. Mas como ainda o setor, o campo da filosofia, ele ainda no Brasil ele é muito novo, porque ele é novo, eu digo por quê, gente, não tenho medo de falar isso. Ah, claro que existem aqueles professores que já se aposentaram e tal, escreveram seus livros e tal, mas é um fato, a ditadura militar ela acabou com a liberdade de pensamento no Brasil. Quem sobreviveu, a gente tem que agradecer a todos esses professores de filosofia que no clero, ou mesmo muitas vezes reacionários, ou fazendo simplesmente história da filosofia, como muitos defendem, nós temos que agradecer a esses professores porque eles ainda conseguiram, diante de um quadro de autoritarismo e de violência em relação ao pensamento livre, eles conseguiram sustentar a filosofia no Brasil. Mas é um fato, eu, a minha geração, a gente ainda não tem mais nada a ver com essa proibição do pensamento. Então, para mim, fazer filosofia não é fazer história da filosofia. Fazer filosofia é ajudar, é produzir dentro da sociedade a liberdade do pensamento. Por isso que eu digo, eu sou filósofa, e você também, e cada um de nós que tiver o cuidado de produzir um pensamento que venha de si e tente entrar em interlocução com outras pessoas, que seja um pensamento atento ao que diz e ao que os outros dizem, ou seja, que seja um pensamento que também saiba ouvir, que seja mais questionador, mais perguntador, mais promotor da dúvida do que simplesmente das respostas que, em geral, só facilitam ou enterram a nossa vida, né? Só nos levam a esses limites. Então, como conversar com o Safo e suas amigas, é uma frase de um filósofo chamado Walter Benjamin, que é um filósofo muito importante do século XX, foi um marginal da academia, nunca deu aula na universidade, e tem contingências que não quer trazer o território. E ele escreveu um texto na juventude dele lá nos anos 20, em que era um texto intitulado Conversação. E ele falava assim, Sócrates ficava lá com os colegas dele, fazendo aquele jogo, né, de conversa de homem para homem, aí que eles chamaram de filosofia. E Safo, lá em Lesbos, como conversavam Safo e suas amigas? E para mim, isso se transformou, essa busca das mulheres na filosofia, que é uma questão levantada por Walter Benjamin, Para mim se transformou numa espécie de lema, ou uma equação, melhor dizendo, uma equação que revela qual é a questão. É, filosofia, para mim, é conversação, não é discurso, não é um arranjo de uma bela teoria. É a descoberta do pensamento, do meu pensamento, na hora que eu tento comunicar com alguém, do pensamento do outro, na hora que ele tenta comunicar comigo. Por isso, filosofia é tão difícil. Filosofia é meio que feita mesmo que a gente tem que ter os amigos da gente. A gente tem que ter com quem trocar as ideias. É algo que, como nesse livro que eu vou lançar em março, é algo que tem que ser feito em comum. É um pensamento que não é meu nem seu. As ideias não têm dono, né? Pois bem, acho que um dos equívocos aqui para quem trabalha com essa questão, e isso a gente vê muito numa certa tendência, sobretudo na Europa, isso aqui no Brasil, quando a gente começou a discutir quase o que veio à tona, mas logo se cancelou porque realmente não tinha sentido. Essa ideia, então, de simplesmente olhar para a história da filosofia e tentar descobrir se lá na história haveria uma mulher que pensou. Eu tive muitos alunos homens e as turmas de filosofia na faculdade em geral, pelo menos há 10 anos atrás, e há 5 anos atrás, era quase só meninos, rapazes e senhores. E assim, eles sempre perguntavam, mas as mulheres não pensam? Porque, ora, não tem mulheres que tenham feito livros, escrito livros, as mulheres não fizeram nada ao longo da história. E eu sempre respondo, assim, como acho que a gente tem que responder, o azar é da história. Né? E isso talvez ele explique, mesmo explicar por que as mulheres as mulheres não teriam competência para isso, ele tem que perguntar se elas pudessem participar, será que o mundo teria sido diferente? Então, não é possível simplesmente resgatar aquelas mulheres que teriam escrito um pouco ou participado em algum contexto de discussão que envolveria o pensamento filosófico, ou seja, essa qualificação do logos, do cuidado, do que se diz, do que se fala, enfim, buscando a verdade. Mas a questão muito mais séria seria tentar entender por que as mulheres não participaram dessa história. E eu acho que isso fica muito claro. Quando a gente lê a República de Platão, quando Platão diz que as flautistas saem porque agora vai começar a filosofia, ali começa o problema. Quando Platão desanca a mulher de Péricles, a Aspásia, isso também é uma grande questão para a gente pensar. Quando, a partir da... Não vou nem falar da Idade Média, né? Mas quando a gente pensa na Idade Moderna, e eu não vou nem citar, porque a gente pode encontrar as cartas de Descartes, as cartas de Leibniz com as mulheres, as princesas, sobretudo, podendo escrever cartas e discutirem as questões com os filósofos de Platão, aqueles do cânone, aqueles homens. Isso... É claro que pode ser levantado, mas quando a gente vê, por exemplo, filósofos do Quilate, de Kant, de Nietzsche, de Schopenhauer, uns caras que são geniais, se só tem uma alternativa para esses filósofos, ao ler o texto deles, ou a gente trata o que eles disseram das mulheres como fruto do tempo e de também uma debilidade da razão, que eles desejavam, uma incompetência da sua racionalidade, porque não foram capazes de levar até as últimas consequências, muitas vezes, seus próprios raciocínios, como eu vou citar aqui em alguns exemplos, ou a gente simplesmente para de lê-los, ou a gente separa o joio do trigo na teoria desses sujeitos, ou a gente simplesmente os abandona porque eles não tinham validade. O exemplo que eu quero citar aqui, que é muito importante, vou citar dois, tá? Rousseau, por exemplo. Rousseau foi um filósofo que escreveu, como vocês conhecem, o Emílio. O Emílio, bem educado para a sensibilidade, para a razão, para as artes. Um sujeito, então, produzido para ser um homem superior, digamos. Um homem moderno, um homem evoluído, o melhor que a educação poderia produzir. E Sofia, a coitada que deveria ser criada e educada justamente para servir. Isso fica muito claro depois, do jeito muito mais aterrador, na obra de Immanuel Kant, que vocês sabem, é um filósofo super importante na fundamentação da ciência moderna, é importantíssimo na fundamentação do direito moderno. Nem se fala, então, tanto que ele foi importante para a compreensão do que é ética até hoje. Nós não somos capazes de viver sem, pelo menos quem ainda quer pensar uma ética, sem o ideal de humanidade, de dignidade, de respeito, de liberdade, enfim. Kant foi um sujeito muito importante. Uma das coisas mais importantes que ele falou na sua filosofia é que o ser humano deveria ser, buscar a construção de uma humanidade, de um universal, de um sujeito que fosse capaz de estar inteiro na sua pessoa, mas justamente porque ligado a todos os demais, uma comunidade que seria transcendental, quer dizer, porque eu sou um ser humano, com a minha racionalidade, com a minha natureza racional, eu sou capaz de pensar que ela também é um ser humano, vocês e os que estão fora daqui. E defenderei sempre a dignidade de todos, estando aqui ou fora daqui, porque a dignidade seria uma espécie de valor que caracterizaria o ser humano. E esse universal é absolutamente essencial. E Kant tem um livro chamado Fundamentação da Metafísica dos Costumes, em que ele deixa isso muito claro. Um livrinho importante na obra dele. E tem um outro chamado Antropologia, do ponto de vista filosófico, traduzido no Brasil há pouquíssimo tempo, no qual ele fala do lugar das mulheres dentro desse universal. E o universal, kantiano, moderno, iluminista, científico, jurídico, político, esse belo universal, as mulheres têm que ter um lugar muito especial, porque as mulheres não são iguais aos homens. Não são iguais aos homens. As mulheres devem fazer parte daquilo que eu nunca me lembro direito, que é o direito pessoal da espécie real. Ele justifica, com essa ideia de um direito pessoal da espécie real, a possibilidade para ele que, no contexto da família, haja um chefe e que esse chefe possa ser dono, possuidor de um outro ser, que é a mulher. Sabe por que isso é talvez? Porque eu pensava, o que eu vou fazer com mulher? Mas todos, na época de Kant, estavam muito preocupados com o que se ia fazer com as mulheres, gente. Na Revolução Francesa, as mulheres eram as grandes sublevadas. Tem aquele decreto lá de 1795 que define que mais de 5 mulheres não podem se reunir em via pública. Por quê? Porque as mulheres eram perigosas. Elas começavam a conversar, logo elas estavam quebrando alguma coisa, invadindo algum lugar que não lhes pertencia. Por quê? Porque as mulheres tinham descoberto que elas podiam fazer coisas. Então, esse período é um período assim de que os homens usavam as mulheres para que elas tivessem as sublevações que eles queriam, mas também logo depois eles precisavam frear essa sublevação antes que ela se voltasse contra eles. E eles muitas vezes colocavam as mulheres na frente de uma passeata porque elas iam, elas tinham coragem, a coragem feminina deles, dos mitos gregos, né, antigos, nórdicos, sei lá. Então, colocavam as mulheres na frente, mas na hora de subir para a cadeira do poder, aí o homem se jogava na frente da mulher e dizia para ela: amor, vamos ver se você deve ser mãe, essa é a sua grande contribuição para a história da humanidade. E Kant fez isso e ele escreveu uma coisa muito pérfida. Ele tentou sustentar isso, que a mulher deveria ter um lugar nesse mundo dos homens. E ele fez uma coisa pérfida, que é um texto chamado Observações sobre os Sentimentos do Belo e do Sublime na Diferença entre os Sexos. Esse livro, esse texto é famoso, é uma pérola, fabuloso. Nesse livro, ele fala que o homem é nobre, ou seja, o homem deve inspirar respeito, ele deve usar o caráter físico, a aparência, a estética de um sujeito nobre. Ele deve se vestir com nós aqui de preto, assim, não muito arrumado, não muito feito. O homem tem que ser assim, meio largado. Antes você sabe, né? Os homens do Barroco, antes, os meninos, os homens eram umas peruas. Mas, eles eram mesmo, porque havia uma outra proposição do que era estético. Para o homem também, os homens se divertiam mais. Só que nessa época veio essa ideia de que o sublime, ele é nobre e ele é desajeitado, ele é meio sujo, ele é desarrumado, ele não pode ser enfeitado, porque isso não faz parte do caráter masculino. E a mulher, diz Cândido, mulher não, mulher ela é vista natureza, eu vejo uma menininha, ela já é toda cheia de trejeitos agradáveis, ela se enfeita, ela tem pânico das coisas feias, ela é uma pessoa assim, que já tem na sua própria natureza, está inscrito nela um gosto pelas coisas agradáveis, mansas, enfim. Ele diz então que a mulher, ela gosta do que enfeita e ela também enfeita. A função do homem é inspirar respeito e a da mulher é inspirar o sentimento do prazer, do agrado, da concordância dos afetos dentro de cada um. Você olha e você se sente bem com aquilo que você viu. Isso é o dever de uma mulher. E aí ele fala assim, então, uma mulher, por exemplo, são os exemplos famosos dele, uma mulher com a cabeça atulhada de grego, ridícula. A mulher, tentando aprender geometria, será que ela não sabe que ela não vai aprender geometria? E falando de filosofia, então, devia usar barba. Isso é famoso. Devia usar barba. E aí ele fala assim, mas por que que um homem, então, como é que funciona esse negócio de um homem ser um sujeito ético, voltado para a nobreza, do caráter? Como é que funciona em relação a uma mulher? Ele tem que casar com uma mulher, porque já que ele está envolvido com o universo, tem que procriar. Tem que casar com uma mulher. Sendo que os filósofos não casavam que criança, aquela choradeira, a mulher em casa reclamando, se atrapalha. Então, a filosofia estava inviável diante da mulher esposa. Aliás, isso desde que o mundo é mundo. Sócrates só falou mal da coitada da Xantipa, que era uma pessoa, certamente, uma pessoa que tinha que passou seus maus bocados nas mãos de Sócrates. Mas é tradicional esse discurso contra a mulher esposa, né, até hoje. Kant fala então nesse livro que o homem procria com a mulher serve para enfeitar o lar. É claro que ele também pode, como Aristóteles dizia lá na sua política, é claro que ele também pode conversar com ela até os assuntos da casa. É claro. E depois, só que vai acontecer um negócio muito terrível com ela e o homem tem que estar preparado para isso. Por que ele casa mais? Pensem. O tempo está passando, passou. O tempo trouxe a velhice e a perda daquilo que, abre aspas, era o único motivo pelo qual ele contraiu a sua relação com a mulher. Fecha aspas. Isso Kant diz. O único motivo era a beleza. Então, o que fazer? Segundo Kant, você deve pegar uns livrinhos, levar para casa e, de noite, em vez de você, enfim, ter a sua prática de casamento com sua esposa, porque como é que você vai poder, né? Você conversa com ela porque ela conseguiu aprender daquele livro. Você vai se divertir com a sua pupila. Esse é Kant. Claro que ele não é doce, não tem nome de mulheres, mas ele é um exemplo do pensamento sexista, torpe, que havia no final do século XVIII e que penetrou com toda a força no século XIX e no século XX. E nessa época de Kant, havia uma mulher chamada Mary Wollstonecraft, que era uma mulher que não concordava nem com Rousseau, não concordava com o inglês lá do mundo dela, que era o Edmund Burke, que foi muito importante também para a obra de Kant, que também escreveu lá suas observações sobre o sentimento do belo sublime. Ela achava que os homens tentavam construir uma natureza para as mulheres de mulher bela, mulher burra, mulher enfeite, mulher bibelua, e que as mulheres eram fracas, eram um sexo frágil, e ela contestava tudo isso e dizia que as mulheres, de fato, eram fracas, historicamente fracas, não tinham estudado filosofia, não tinham escrito filosofia, justamente porque elas não tiveram a chance dessa participação. A própria Mary Wollstonecraft, ela namorou bastante, teve vários namorados. Ela era uma moça de aristocracia, mas teve um pai dois divanas e acabou ficando pobre. E ela se transformou numa professora. Então ela teve escola, depois ela fechou a escola, não deu certo, foi educar crianças em casa de ricos, enfim. No final das contas, ela resolveu, então isso eram profissões que ela super ousadamente podia naquele período. Mas ela resolveu então escrever, porque era uma outra alternativa para as mulheres daquele período. uma outra alternativa de profissão, porque ela não queria simplesmente casar com um marido rico, até porque não existia tanto marido rico assim para você poder ficar escolhendo. Era uma vida muito triste. Você viu aqueles filmes todos, leram Jane Austen, toda enfim, uma autora inglesa, é um pouco depois, que vai comentar justamente essa dificuldade das mulheres em relação às opções da vida. E a Meryl Streep, ela falou o tempo inteiro que o feminismo, ela falava isso, era uma defesa dos direitos da humanidade, não só dos direitos do homem, mas o direito de todas as pessoas de construírem, de fato, uma humanidade universal no qual coubessem todas as pessoas, independente de seus sexos. Ela foi uma combatente desse sexismo, uma das primeiras. É claro que houve um que outro homem também que defendeu as mulheres contra o sexismo, mas ela é caso raro. E ela é mãe daquela moça que escreveu Frankenstein, que é a Mary Wollstonecraft Shelley, que era casada com o poeta Shelley. E ela morreu, aliás, 10 dias depois que nasceu, morreu de parto aos 38 anos, depois que nasceu a Mary Shelley, escritora do Frankenstein. Ela estuda uma ironia que era muito comum também para mulheres daquela época, mas ela nem pôde então continuar sua obra. Ela tem uma obra importante com alguns livros, mas não avançou muito, tem uma meia dúzia de livros importantes, mas não avançou muito escrevendo 30 volumes como tantos filósofos de sua época. E o que eu acho assim, aterrador e que a gente tem que mencionar, e eu nem tenho mais muito tempo para falar, é que a gente precisa pensar, sobretudo as mulheres, acho que isso as implica fisicamente, mas implica todos nós envolvidos com um ideal um ideal de uma humanidade justa, de um convívio entre seres humanos que seja justo, pautado em ética, pautado na paz, pautado numa boa educação, no respeito de uns pelos outros e pelo planeta. Nós temos que pensar muito nesse passado. Porque o passado, ele está aqui, hoje, no nosso presente. Nós, mulheres, que nunca precisamos obedecer a ninguém, nós que podemos escolher os nossos rumos, nós somos o resultado histórico de todas aquelas mulheres que lutaram em nome da liberdade que muitas vezes elas não tiveram. Então, nós somos as filhas das histéricas. Nós somos as filhas dessas mulheres que morriam de parto. Nós somos as filhas e netas e bisnetas dessas mulheres que eram proibidas do pensamento, proibidas da arte, proibidas de tudo que não fosse casamento e parir e ter uma boa parideira, não é? E acho, claro, que nós não vamos mais hoje em dia produzir uma sociedade tão tosca, tão antidemocrática, diante do caminho que a gente assumiu, eu acho, hoje em dia, nós não temos mais essa chance de retrocesso. Mas antes que o mundo acabe, digamos assim, antes que muitas pessoas não tenham a chance, porque muitas pessoas acabam morrendo no meio do caminho, a gente tem que correr com as transformações em relação a isso. E eu acho que, então, tratar da questão das mulheres na filosofia hoje é pensar em como a gente inclui, não apenas as mulheres, mas a gente inclui todas as pessoas que também não querem ser mulheres ou que não se identificam com o ideal feminino, em nome dessa ideia da Wollstonecraft, que é uma humanidade para todos. O feminismo como uma humanidade para todos. Então, os gays ganharam muito com o feminismo. As mulheres ganharam muito também porque a gente nem precisa mais seguir nada que seja ser mulher, as coisas da natureza feminina. Acho que se esborou, porque ninguém mais consegue muito sustentar essa ideia. E podemos até discutir isso depois. Mas é preciso que a gente tenha uma prática de inclusão de todas as pessoas que historicamente não puderam, em função de um poder patriarcal, de um discurso patriarcal, não puderam fazer parte da história. E eu lembro muito de um texto de Aristóteles, da política que eu citei, que ele falava assim que, junto com as mulheres, estavam escravos e estavam em sanidade. do lado de lá do poder, do lado de lá da vida, daquele lado de lá sobre o qual os homens do lado de cá, da fala da democracia, da política, podiam decidir, podiam construir suas leis e suas regras. Então, eu acho que, falando aqui do ponto de vista filosófico, as mulheres, elas estão sempre juntas desses que sobraram, desses que foram desajuntados. E eu penso muito nos escravos, eu penso muito nas pessoas pobres e em todos aqueles que não têm espaço, que não têm espaço de voz. E a relação entre mulheres e filosofia, só para finalizar, no nosso tempo, deve ser justamente essa construção de voz. A partir daí a gente começa a falar de democracia. Bom, muito obrigada por passar para a Luz o microfone para ela poder fazer.
Boa noite para vocês, é um prazer estar aqui. Obrigada, Lia, pelo convite. Obrigada também pela oportunidade de ouvir mais. Né? E estava pensando, enquanto você terminava de falar, e essa questão é, enquanto o universo é todo ele, muito masculino, né? Todas as áreas, todas as práticas, quer dizer, esse mundo ainda é dos homens. O mundo das mulheres era só um título, né, do programa Velho Camargo, muito importante. Mas é uma conquista, né? Mas isso revela uma coisa que sempre me deixa muito preocupada com a questão. Mesmo quando eu estava pensando em trazer aqui para vocês que tipo de reflexão a gente podia fazer, eu me perguntava, assim, olha, na filosofia, no pensamento, na ciência, né, o que nós conhecemos é uma ciência, é uma política, é uma filosofia totalmente determinada pelo pensamento masculino, né? É um modo masculino de se fazer as coisas. E a minha pergunta era bem isso. Bom, se pensamos no como seria o feminino, como se ele fosse um determinante, né, no pensamento, nas relações, nas posições, puxa, eu sinceramente penso que a gente só pode entender isso através de fazer fantasia, né, de imaginações. Porque aquilo que oficialmente está determinado não é um pensamento, não é uma estrutura feminina. A gente, todo o nosso mundo, toda a nossa burocracia, toda a nossa constituição social, ela é uma constituição determinada pelo modo de pensar e pelo modo de ser masculino. Né? Nós ainda estamos à sombra, não é isso? E eu acho que a gente não sabe o que vem quando essa sombra sair da sombra e se colocá-los. Né? O que é que vai aparecer? O que, que seria uma filosofia feita por mulher? Se houvesse essa determinação. Né? Fico pensando, para a gente ver, né? Eu não sei também, porque às vezes a gente fica, sobretudo na universidade, a gente diz assim, mas caracterizar um pensamento como se ele fosse masculino ou feminino, isso é coisa de mulher. Isso não é coisa para a gente pensar, porque afinal de contas a gente imagina que pensar é uma coisa extremamente natural e da condição do humano. Né? É claro que os homens podem pensar, é da condição humana pensar, como é da condição humana sentir. Mas não é porque nós temos ideias, né, ou porque temos alguns sentimentos, que, na verdade, nós pensamos. Porque o pensamento é uma coisa muito mais articulada, é uma coisa muito mais, eu vou usar uma palavra ruim, mas é uma palavra, uma coisa muito mais metodologizada, né, é um palavrão isso. Mas é alguma coisa com mais organização. E é algo treinado. A gente não pensa, a gente pensa como a cultura da gente determina, né? A gente sente como a cultura da gente determina para a gente sentir. Então, nós não somos tão pessoais e, às vezes, também não somos tão universais nesse sentido. Porque há uma maneira treinada historicamente para se pensar masculinamente e há uma maneira treinada para se pensar femininamente. Eu acho que a gente só conhece o modo masculino do pensar. Vou reafirmar isso, não é? porque é ele quem fez aquilo que nós temos hoje e que determina, que povoa, que articula toda a nossa cultura. Né? No campo do conhecimento, por exemplo, eu acho que assim, o que, que a gente descreve a partir, por exemplo, do que seria um pensamento científico? A gente reconhece um pensamento científico contra o que Aristóteles já diria de um pensamento de senso comum, quer dizer, não vale muito a pena a gente olhar para ele, não acredito nisso, mas por exemplo, essa é a mentalidade, é a forma de pensar mais corriqueira, né? Mas esse pensamento, ele tem que ter começo, meio e fim, tem que ter uma estrutura dorsal, né? Ele tem que ser um pensamento que produza conceitos, produza definições, produza explicações, né? É um pensamento que tem que me mostrar a mecânica das coisas. Na verdade, toda forma de se fazer ciência, né, é aquela que me põe na mão resultados, coisas que eu posso, que me faz aprender a competir com ideias, né? Eu acho que toda a nossa maneira de entender, ou daquilo que está na produção, daquilo que a gente pode chamar ciência, mas na filosofia também, é um pensamento que busca verdades, busca regras, busca métodos, né? Então, ele fecha muito. E ele tem que ter essa alcunha. Esse pensamento tem que ser uma coisa fechada. Eu vou usar uma palavra que eu acho que também não é muito adequada, mas seria assim, ele tem que ser um produto muito específico. Um pensamento que ele não tenha uma metodologia, uma teoria por trás dele, ele não é concebido, né? Não é entendido como um pensamento que tenha valor. Né? Acho que, de alguma maneira, essas características de pensar, então é isso que eu vejo, acho que elas coincidem com o modo do homem pensar. Né? Você vê, uma mulher não gosta tanto, não precisa tanto de nomenclaturas para poder se referir a uma determinada realidade. Eu acho que é do pensamento masculino ter nomes para as coisas. Né? Eles precisam ter mais isso. É um pensamento que gosta muito mais de pensar na mecânica dos eventos do que, às vezes, nos eventos mesmos. Né? Existem alguns componentes que assim, são coincidências, provavelmente, mas elas estão muito associadas. Há uma coincidência mesmo entre um jeito de pensar masculino e aquilo que a ciência promove. Tecnologia, política, tudo aquilo que está ligado a isso. Então, minha pergunta seria, será que é possível a gente identificar um pensamento que seja feminino? Eu acho que isso vai ser difícil, mas em todo caso, talvez se a gente pegasse alguns exemplos entre alguma pensadora que teve alguma relevância social e tentasse entender o que, que é que no pensamento dela é trazido para nós. Né? A escolha é falar um pouquinho aqui do pensamento, é falar, não sei se exatamente do pensamento, mas talvez do jeito de pensar de uma pensadora contemporânea, né, chamada Hannah Arendt, você deve já ter ouvido falar, né, ela está aqui na crista da onda, digamos assim, né, ela é uma pensadora contemporânea, nasceu em 1906, morreu em 1935, né, e ela é uma das responsáveis no cenário da nossa cultura por ter cunhado o termo totalitarismo como uma condição dos movimentos políticos e dos governos da nossa época, nazismo, stalinismo, né? Então, quando a gente fala hoje totalitarismo, embora esse seja um termo que a população usava, quem tornou esse termo uma categoria política através do qual a gente discute as nossas formas de governo foi ela, né? E uma mulher muito controversa, porque quando ela trouxe para a cena o pensamento dela, ela criou um pouco de confusão, né? Porque ela tinha um pensamento original em relação aos pensadores já anteriores e ninguém conseguia saber exatamente em que nomenclatura, digamos assim, ou em que espaço específico ela se encaixava. Ninguém sabia se ela era uma pensadora de direita ou se ela era de esquerda, se ela era liberal ou se ela era socialista, né? Ou se ela era comunista. E isso criava grandes confusões, até no começo de rejeição do pensamento dela, porque aquilo que ela trazia, novidade do pensamento, não podia ser encaixado, nem aqui nem lá. Né? Então, ela começa trazendo esta confusão. Eu acho que as mulheres reunidas, que você dizia, que ficavam ali trazendo balbúrdia, né? Mas fazendo confusão, pode ser entendido nessa forma do pensamento dela. ela inicia a presença dela, apesar de ter sido aluna, né, de nome na filosofia muito importante. Ela foi aluna e até amante por 2 anos de Martin Heidegger, um dos pensadores mais contundentes, mais polêmicos, mas mais importantes do século passado. Ela foi a orientanda de Karl Jaspers, também foi um outro pensador de capacidade fundamental, mas apesar disso, apesar de ter sido aluna, ela começa a pensar e quando ela pensa, ela cria diferença. Eu acho que essa é uma característica que a gente deveria entender como uma característica feminina, que é capaz de acolher aquilo que está aí, de respeitar as questões, mas de ter sobre elas uma elaboração tal que pensar o mesmo é pensar diferente. E eu acho que essa coragem de trazer essa diferença que marca o pensamento da Hannah Arendt, como um pensamento muito peculiar dentro da nossa contemporaneidade. Quando eu estou dizendo de criar diferença, eu vou dar algumas coisas. E talvez essas características, essas circunstâncias do pensamento dela possam servir para a gente dar uma pincelada em torno daquilo que, qual a possibilidade da filosofia ser feita no feminino. Hannah Arendt, ela foi uma judia que sofreu a perseguição nazista. Ela própria se exilou na França e depois se exilou nos Estados Unidos, onde terminou a vida dela, era professora numa universidade, morreu, deixou uma cadeira que hoje é ocupada por uma outra pensadora, que é a Agnes Keller. Então, ela, apesar de ser judia, ela não tinha sido criada mesmo como uma judia, nem ela sabia muito bem o que isso significava até o nazismo não ter crescido na Alemanha. Mas ela, apesar disso, digamos assim, de ter vivido ali, ela foi uma pensadora que, provocada pela situação mesmo que ela viveu. Toda a experiência dela de perseguição pelo nazismo, ela transformou numa problemática a ser pensada, compreendida e resolvida. O que eu quero dizer, talvez estou enrolando um pouco para dizer isso, mas na verdade é, Hannah Arendt é uma mulher que não faz como a maioria dos filósofos faz. Ela não pensa motivada pelos livros e pelo pensamento dos outros. Ela pensa profundamente motivada pelas circunstâncias concretas que ela viveu. Essa é uma diferença extremamente importante, porque a vida provoca Hannah Arendt a pensar. Não é, ela vai, e o interessante é que quando ela pensa nos acontecimentos, claro que ela recorre e dialoga com todos os pensadores da época anteriores que tiveram, que poderiam fornecer para ela alguma luz a respeito daquele evento. Mas, na verdade, o evento para ela era tão importante que ela dizia, quando um evento nos faz pensar é porque ele tira o nosso lugar no mundo. Nós perdemos o lugar no mundo. Eu acho que a gente pode entender isso no ponto de vista da vida pessoal. Uma morte, uma separação, a perda de uma pessoa querida, a perda de um emprego, às vezes a perda de uma situação financeira. Qualquer evento que nos abale, ele faz uma coisa conosco. Ele mais ou menos tira o nosso lugar no mundo. A gente não é mais capaz de reconhecer, parece que a gente perde o chão. E ela dizia, é esse tipo de evento que nos convoca e provoca o pensamento, para que a gente consiga compreender o que aconteceu, para poder se reconciliar com a realidade e poder se realocar no mundo. Essa ideia, eu acho, de uma riqueza extremamente importante, porque mostra para a gente o seguinte, o pensar não está a serviço do pensamento, mas o pensar está a serviço da vida e da nossa locação nela. Uma pessoa que é capaz de usar, para termos filosóficos, essa expressão reconciliação com a vida, é de fato alguém que tem uma coragem de criar uma diferença. Porque essa relação com a compreensão dos eventos, que nos faz agir, né? Não são compreensões para entender e colocar lá numa prateleira, escrever um livro e deixar ali armazenado. Mas são compreensões que nos fazem voltar a querer ocupar um lugar ou um lugar perdido. Né? Essa é a angústia humana fundamental. Eu tenho a impressão que a percepção que a Nara teve desse tipo de angústia é que a leva a pensar em produzir filosofia. Mas é importante, né? Porque se a gente for ler muito do Jaspel, ou ler muito do Heidegger, a gente percebe que eles falam desta angústia como fundamental para o pensamento. Mas eles falam sobre esta angústia. Né? Hannah Arendt se angustia de verdade. E é desde esse angustiar-se que ela é capaz de pensar, que ela é capaz de produzir alguma coisa. Uma reflexão que serve a todos. Não é um parâmetro, não é uma regra, não é uma lição que ela nos dá, que nos faz decidir. Mas ela nos ensina a lição de não ficar, de se tornar disponível para ser convocada por essa angústia que os eventos podem nos provocar. Então, do ponto de vista da vida pessoal, mas também do ponto de vista coletivo. Ela tomou para si essa tarefa de repensar o nazismo. Ela tomou para si a tarefa de repensar o estalinismo. Não como vítima, né? Mas como alguém que, por ter vivido, é capaz de superar, é capaz de compreender e é capaz de transcender. Né? Essa expressão do pensamento dela me parece, né, de uma solidez, mas também ela vai buscando nas formas do pensar um lugar também, né, que eu acho que é um lugar ainda não realizado quando se fala de filosofia. Um parênteses. Ela não gostava de ser chamada de filósofa. Ela tinha horror de chamar os filósofos profissionais, que são aqueles que têm que colocar o pensamento nas suas gavetas e nos seus quadradinhos. Ela era uma pensadora muito livre, né? As pessoas não conseguem classificar o pensamento dela, né? Não era só como se de direita ou de esquerda. Mas a gente vai buscar, ninguém sabe se ela é filósofa, se ela é socióloga, se ela é historiadora, se ela é teórica da política, né? Porque ela consegue transitar e passear por essas questões sem ficar colocando as nomenclaturas e os limites. Né? Mas voltando à questão, a Hannah Arendt, né, ela, ao fazer isso, ela identifica que o humano vive a partir da sua angústia. E não é à toa que ela vai fazer um diálogo sempre lá com os gregos antigos, né, naquele ideal mais fundamental dos gregos, que é uma angústia também, diante da percepção que, diante da existência de todas as coisas, da natureza e dos deuses, os homens eram os únicos mortais que existiam. Né? Para os gregos antigos, eles tinham essa percepção. A natureza, ela se repete, né? Ela é cíclica, ela não morre. Então, uma jabuticabeira vai haver sempre. Uma barata, né, que dizem que é o inseto mais antigo que a gente tem, ele vai se repetindo, repetindo, repetindo. Então ele tem essa imortalidade por participar desse ciclo da natureza. Os deuses não são mortais também, eles são imortais. Mas os homens são os únicos mortais que existem, né? Porque eles têm, inclusive, uma vida identificada entre o nascimento e a morte. Quando eu morrer, ninguém vai me repetir. É? Como eu também não sou a repetição de ninguém, vocês aproveitem bastante porque não vai ter outra alternativa. Mas digamos, o grego tinha essa angústia da mortalidade, portanto ele queria buscar uma imortalidade, que a imortalidade dos feitos extraordinários que pudessem ser relatados e ficar para gerações futuras, porque eles acreditavam nisso, né? Que a memória poderia dos outros, né, das gerações futuras, dos nossos feitos excelentes, é que guardariam, né, a lembrança da nossa existência. Nós nos perpetuaríamos por aí. E essa angústia da imortalidade é uma das questões que vai fazer a Hannah Arendt olhar para a história nossa, para a história da evolução humana. Eu nunca vi ninguém que se voltasse para a história do pensamento, né, buscasse os eventos históricos, tendo como razão esse ter que se haver com a morte e a imortalidade que os homens têm em si. E ela não vê isso do ponto de vista só individual, ela está falando do ponto de vista das coletividades, né? Por exemplo, na diferença, quando o cristianismo se instaura, né, quando ele aparece, uma das coisas que ele faz é destituir essa necessidade de busca de uma imortalidade terrena pela busca de uma imortalidade da alma. Né? Então, os feitos grandiosos, eles não precisariam mais estar por aí. Mas, de qualquer jeito, essa percepção dessas angústias, digamos assim, humanas, significa que Hannah Arendt já realiza, na hora do pensamento, aquilo mesmo que ela acha que o pensamento teria que realizar e não realiza. Que a filosofia devia fazer e não faz. Que é ter um coração compreensivo. Né? Para Hannah Arendt, a gente não faz filosofia com a cabeça sozinha. Né? Não faz filosofia com a razão. Mas a gente tem que ter um coração compreensivo. Mas gostaria, né, de... Eu gostaria de dizer o seguinte, quando se fala, quando ela diz que o pensamento tem que ser feito com o coração compreensivo, ela não está se referindo àquela questão que é também tão vulgar de se dizer, mulher não pensa, mas sente, né? Mulher é só coração, essa sensibilidade, que não é disso que ela está falando. Ela está falando dessa capacidade de com a compreensão, não com a razão, não com o método, né, não com essas formas, penetrar no âmago das questões. Né? E é muito interessante, porque todo o pensamento que ela desenvolve, ela usa, não como nomenclatura, como conceitos fechados, mas como referências, né, palavras tiradas das experiências humanas, e transforma essas palavras das experiências humanas e religiosas, por exemplo, na busca de sentido da vida, em categorias políticas. Né? Por exemplo, isso que eu estava dizendo antes para vocês, que o pensar ou a compreensão deve nos permitir uma reconciliação com a vida para encontrar um lugar aí no mundo, isso é um termo que ela transformou numa condição política, mas que, na verdade, está ali tirado das relações humanas. Né? Na área de trouxe para a política, categorias, por exemplo, como promessa e o perdão, onde já se viu pensar o perdão como uma categoria política, né? No máximo nós temos aí alguma coisa relacionada às relações pessoais ou às questões que são religiosas, mas ela traz, porque ela diz que o perdão é a única forma que a gente tem de livrar a vida e livrar a história para a não repetição de um ato acontecido. Né? A ideia de que assim, não é que eu esqueço que alguém fez, não é que se passa a mão na cabeça de alguém, mas eu reconheço naquele que fez ou naquele povo que agiu desse jeito, né, uma condição. Se ele foi capaz de fazer isso, ele também é capaz de fazer diferente. E quando a gente acredita nessa nova possibilidade, né, nessa iniciativa que as pessoas têm, ou nesse dom de iniciar, de trazer novos começos, né, é aí que ela diz que o perdão se instaura. E é aí também que ela diz que uma civilização, que uma cultura se livra para o seu destino. Né? Também ela se liberta para suas novas possibilidades. A gente tem esse exemplo, né, no Nordeste, daquelas famílias que acabam trabalhando, por exemplo, com a vingança ao invés do perdão e perpetuam, né, os mesmos gestos. Mata dessa família, mata da outra, e a gente continua dessa maneira. No Oriente a gente tem visto muito isso, né? Nas relações internacionais a gente tem visto isso, ou a vingança, ou a dominação, e ela está trazendo para a gente outras questões. Ela traz a ideia da promessa, ela traz a ideia do respeito, ela traz a questão da amizade, tudo como categorias políticas, né? Quando são, na verdade, experiências do humano enquanto tal. Né? Então, eu acho que assim, ela tem, digamos assim, alguns traços que eu não reconheço nem na produção da filosofia, nem na produção da ciência. Eu acho que se a gente tivesse que fazer filosofia com essas categorias, né, a gente não teria... A filosofia teria sido uma coisa completamente diferente. O pensamento, a ciência, a política, né, não como pensamento, mas como ação, teria sido uma coisa completamente diferente. Né? Para encerrar, né? Pensando desta maneira, eu acho que o que a gente deveria ter é uma interrogação. Né? Eu estou trazendo o exemplo da Hannah Arendt, mas isso não tem que dizer que a forma de ela pensar deveria se impor como um modelo para nós, que fosse um modelo do pensamento, né? É muito mais como uma provocação de a gente tentar entender assim, o que é que o feminino pode trazer para esse mundo e que até hoje fica pelas beiras, pelas sombras, fica por trás, né? Ainda não vinga aquele ditado antigo que diz que atrás de um grande homem sempre tem uma grande mulher, né? Assim, não sei se uma mulher, mas o que é que o feminino tem que dá essa sustentação por trás, né? Por que ele está ali e o que ele traz, né? Então, eu acho que vale a pena, se vocês tiverem desejo, vontade, vale a pena ler Hannah Arendt, né? Ela é uma pensadora, eu acho que é uma das mais importantes do nosso século. Ela está trazendo pontos de vista e diferenças que realmente a gente não sabe onde vão dar, né? Porque ainda não tem essa formação de pensamentos que usem Hannah Arendt como assim, uma base, como outros já tiveram, já usaram Descartes, já usaram outros, mas ela ainda não, mas ela traz essa diferença, né? O que ela provoca? Eu acho que a gente tinha que olhar para outros também, né? Estou lembrando também de alguma pessoa que a gente nunca fala, mas Lu Andréa Salomé, que conviveu com Nietzsche, com Freud, com tantos outros, mas que tem um pensamento também na sombra. Estou lembrando de um livro dela, traduzido e publicado pela Antropos, que é uma editora portuguesa, chamado Eros, né? E lá dentro ela tem um artigo que escreveu para jornal a pedido do Jung, que se chama A Humanidade da Mulher, né? Onde ela usa essa ideia de que essa capacidade criativa da mulher é aquilo que é o dom do seu pensamento. Mas valeria a pena, né? E eu sinto que eu acho que todos nós ganharíamos se a gente pudesse abrir esse espaço para entender o que é um feminino no lugar da gente, né? Na política, na filosofia. Porque não é só abrir espaço para o feminino, é também a gente parar de se entender unidimensionalmente, né? Nós estamos muito incrustados num modo de ser que a gente diz é masculino, mas que se ele não fosse pela nossa parceria, ele não se sustentaria, né? Então, nós assimilamos, nós mantemos, porque acreditamos que é assim. Quer dizer, também nós compreendemos o que é o feminino à luz do masculino, né? E isso deveria ser uma questão, porque eu gostaria muito de saber. Vou voltar à minha pergunta inicial com o seu pé. O que seria o mundo se o prioritário na sua condução fosse o feminino? Não o homem, né? Mas, não a mulher necessariamente, mas o feminino. Muito obrigada.
Devem haver muitas perguntas. E a gente tem meia hora, você é a primeira, a gente tem meia hora para isso, 40 minutos talvez. Só peço que espere o microfone chegar, porque a gente está gravando para a gente colocar as mensagens. Boa noite, eu quero agradecer a vocês assistirem. Que está aqui, fantástico. Quando eu recebi, eu fiquei toda feliz, não vinha hora, da semana passada, eu falei que era cair. Bom, eu queria falar umas 5 horas, só acompanhando vocês, mas não posso, claro. Então, vou procurar resumir no máximo em um minuto. Então, desde garota, eu queria, em 12, 13 anos, eu queria entrar para a história. Ser uma grande filósofa, sabe? Entrar para a história como um grande pensador. E, bom, eu fiz filosofia, fiz física, mas depois pensando em filosofia, eu comentava, porque, bom, as questões de que não tinha trabalho, não sei, estava esvaziando demais. Mas, assim, o que eu quero dizer assim, que toda a minha adolescência, minha formação, foi baseada no mundo masculino. Não só na leitura, porque não era especialista, mas lia tudo, mas o modelo, quando eu tinha 15 anos, de mundo feminino não era atraente. Ou era aquela mulher de profundidade horrorosa, ou mãe, ou aquela que só fica bonita e atrás dos homens. Então, assim, não tinha nada que me atraía nisso daí. E o mundo de sucesso, liberdade, tudo parece que estava ligado ao mundo masculino, era mais interessante. E assim eu fui sabendo, eu fiz, estudei, escrevi e tal. Conforme os anos foram passando, eu tive uma depressão, fiquei muito doente, e aí as coisas... Então, moral da história, eu não respeitava muito as mulheres, porque eu achava que elas também não me faziam respeitar. Quer dizer, de um lado, eu comecei a pensar, bom, se elas estão há tanto tempo assim, sem entrar para a história, sem pensamento interessante, sem filosofia, sem cientista, sem nomes importantes na arte, bom, tantos séculos passaram, então as mulheres merecem, né? Somos idiotas, né? Para aceitar isso por tanto tempo, é possível, né? Quer dizer, toda a religião com isso, e elas aceitando. Bom, não tem resposta 100%, mas conforme os anos passaram, eu tive uma depressão, mas na hora do vamos ver, é o que você fala, da ação, da vida prática, eram as mulheres que estavam presentes. Então, lá pelos meus 27, 28 anos, eu comecei a descobrir um mundo feminino fantástico, mas, sei lá, sábio, nobre, inteligente, presente, do que todos aqueles meus anos de filosofia, de livros, e aí, de novo, né, você fala da coisa feita dos livros, né, da filosofia, do pensamento dos livros, né, e aí que eu fui ver assim, o mundo feminino, como ele... Por que ele fica tão escondido e por que ele ficou, se na hora que vão ver ele é tão presente, tão real, tão importante, né? Como você falou agora, atrás de um grande homem tem uma grande mulher, então tem alguma coisa realmente, né? Tem uma sustentação atrás disso. Então, bom, esse é na verdade, o meu comentário de partilhar que realmente tem um modo feminino de pensar aí escondido, mas vivo. Sem o tempo, a gente não teria sobrevivido sem um mundo feminino, um modo feminino de pensar, de estar fazendo as coisas. E, bom, deixa eu falar um pouco, porque senão eu vou falar demais. E o que ela falou sobre o... a filosofia é tão masculina, ou a gente não lê, ou pensa que teve um gap aí, né? O pessoal teve uns delírios aí, o que aconteceu dos filósofos fazerem comentários sobre as mulheres, sobre o feminino. Veio um reitor aí de uma universidade italiana, e ele tem um livro fantástico e fala sobre amor e respeito à humanidade, mas o livro é machista, então eu pensei, meu Deus, amor e respeito à humanidade desde que não sejam mulheres ainda, né? Então, bom, esse é o partilhar de que eu tenho essa sensação que o pensamento feminino é algo ligado à ação, a estar presente. Eu não conhecia o pensamento dela, como você apresentou agora, Dulce, e eu acho que é o meu voto de que parece que é um pensamento feminino mesmo, que dá sustentação à vida, né? Que cuida da vida, dos doentes, do importante, da emoção, do perdão, do coração de maneira inteligente, não de maneira idiota e sentimentalista. Bom, eu acho que é isso, gente. Não vou parar. Obrigada, tchau.
A gente deve responder?
Não?
Só por quê? Olha só. Eu gostaria muito de discordar de alguns aspectos. Porque veja só, eu acho o pensamento de Hannah Arendt, nem teria como não achar, um grande pensamento mesmo. Mas Hannah Arendt está muito à frente da nossa questão, sabe? Porque ela simplesmente praticou aquilo que todas nós já deveríamos ter praticado desde que o mundo começou. Mas não há no pensamento de Hannah Arendt uma discussão sobre o lugar das mulheres. E eu gosto muito de fazer a diferença conceitual e categorial, metodológica, como você colocou, entre as mulheres e os femininos. Porque, por exemplo, quando eu fui fazer esse livro, As Mulheres e a Filosofia, nós não gastamos muitos meses com esse título. Nós não queríamos discutir o feminino. Nós queríamos discutir as mulheres. E nós não queríamos discutir a mulher. Porque a mulher, aí a gente ia cair numa discussão sobre a existência, se isso existe, não existe. Não sabemos. A metafísica não ia nos ajudar, ia nos ajudar a prática. As mulheres, elas existem. E somos nós. Inclusive. E tantas outras que já morreram e que vão viver ainda e que estão, enfim, sem ter acesso a esse universo do logos. E eu acho que a coisa a ser superada, que acho que a Nara superou e eu nunca tinha pensado nisso antes de você falar. É que a gente pode sim abrir uma brecha e escapar do patriarcado. E é aí que começa a nossa história. Mas o patriarcado é essa grande estrutura histórica marcada por um discurso feito com base nisso que tantos filósofos homens ótimos falaram que é logocentrismo, né? O negócio é logocêntrico. Por quê? Porque é baseado num jeito de falar, num modo de falar, numa estrutura da fala que é fálica, que é poderosa e que se autodefiniu como sendo dona do mundo. Então, quando Aristóteles escreve sua política, esse é o seu livro mais importante, porque aí ele define. Existem dois tipos de vida, bios e zoé. Zoé é a vida das mulheres, dos escravos e dos animais. Essa vida pertence a bios, que é a vida do homem, que é a vida qualificada, que é a vida do sujeito que tem voz articulada e expõe seus pensamentos na ágora. Então, eu diria assim, que longe de um essencialismo, longe de pensar o que é o feminino, que isso é o segundo momento, as mulheres, as mulheres, quando elas abrem essa brecha e entram no mundo do logos, dos homens, usando sua voz e falando na árvore, já começou bem, entendeu? Começa por aí. E é isso que a gente chama de feminismo. Eu vou dizer, dá licença, vou dizer, assim como eu vou casar com quem quiser, se eu quiser, homem, mulher. Vou transar com quem quiser, se eu quiser, homem, mulher. Vou fazer o que eu quiser com o meu corpo, aborto que eu quiser, se eu não quiser, se eu quiser ter filhos, se eu não quiser. Uma das maiores armadilhas que nós mulheres sofremos historicamente, e que só a medicina vem nos ajudar a romper, foi justamente essa da maternidade, que para mim é uma bênção para quem escolhe, mas para quem não escolhe é um artigo, nem sempre é feliz. Bom, então, as mulheres são um fato real, histórico, sociológico e também filosófico, são um fato da vida. É, aliás, eu acho que os homens têm grandes pensamentos. A história do masculino, a história do pensamento dos homens escrito na letra dos homens é fabulosa. Então, Schopenhauer já falava no século XIX que aquilo era uma prática da vida. E nem Platão, nem Aristóteles, já há muito antes, não sabiam que a filosofia tinha isso. Só quem fez a filosofia moderna e quem fez também a filosofia do século XX debaixo dos totalitarismos é que fez esse esforço de fingir que a filosofia não era uma coisa prática da vida. É praxis. Lembram do velho Marx? É pensamento com ação. É tudo junto. Inclusive, a ação do pensamento, que é essa troca de conversação que as pessoas fazem. E só para concluir, para não me incumprir demais, eu gosto muito de pensar hoje em dia nos femininos. Porque quando eu vejo, assim, por exemplo, esse negócio da gente se enfeitar, de, poxa, os travestis são mais femininos do que nós. E eles fazem um esforço que não vem assim só de um desejo transcendental deles, vem de uma construção patriarcal que definiu que mulher se enfeita. E a gente se enfeita também, porque senão a gente vai ter que continuar fazendo muita onda para parar com isso. Mas a gente vai construindo o mundo dentro das condições desse mundo. A gente vai rompendo aos poucos. Mas eu não veria nenhum problema em nós não usarmos mais penduricados, assim, que nos fazem ter uma inscrição dentro de um universo do tipo de feminino. E tem muita gente, meus caros, que pensa que é isso. Sabe o que chama universo feminino? É esse feminino elevado à indústria cultural. E isso pode até ser divertido para quem gosta, mas tem papelão que não é nome. E porque as mulheres não são só isso. Então, quando você fala de outro, você está falando de um outro feminino. Você está falando de um feminino que é aquilo que sobrou, aquilo que restou, aquilo que se escondeu, aquilo que se recalcou, aquilo que não foi pensado, aquela força, talvez aquele ímpeto, talvez aquele elemento, talvez aquele outro para o qual nós estamos suficientemente atentos e que a gente deveria deixar nascer e que não tem nada a ver com você usar seus relógiozinhos de brilhante, seus lindos cabelos, seu sapatinho, sua bolsa combinando, e eu andando em brincadeira, não tem nada a ver com isso. É outra coisa. Eu gosto muito de marcar isso, sabe? Porque quando a gente vê no mundo da mídia, da indústria cultural, que esse negócio de revista de mulher, eu fico quase com raiva. Eu fico com raiva porque Tá sim, não fico mais. Mas não é aquilo, né, gente?
Acho que você tem razão. Eu estou pensando numa coisa assim. Quando eu estou dizendo feminino, eu não estou nem falando dos princípios masculinos e femininos, por exemplo, na moda lá dos arquétipos mundanos. Também não estou falando desse modelito do feminino, né, que a gente acaba desenhando socialmente. Mas existe uma construção de um modo de ser feminino e um modo de ser masculino que eu acho que ele está impresso na nossa sociedade. E talvez seja isso que a gente não consegue identificar. Porque assim, a predominância é tanto da determinação do masculino que esse feitio do feminino não é só que está na sombra, foi isso que eu disse. Mas não está só na sombra. Ele está na sombra com uma vida muito forte. Ele está germinando ali, ele tem um jeito, mas é uma maneira de ser. Então eu vejo, tanto no homem quanto na mulher, a possibilidade de um modo de ser que é feminino e um modo de ser que é masculino. Eu acho que mulher, há muitas mulheres, como você diz, que investem esse preconceito, né, esse padrão do feminino, e elas são profundamente masculinas no seu jeito de ser. Então, o que é que nós incorporamos? Eu acho que isso é uma coisa para se pensar, né? Assim, o que é que nós incorporamos desse masculino a ponto também da gente não saber distinguir em nós quando que nós expulsamos a possibilidade do feminino nessa eleição desse masculino, né? E que a nossa sociedade, a nossa cultura, ela é toda feita assim. Olha, um exemplo. É claro que em certos momentos o feminino e a mulher coincidem profundamente. Mas há momentos em que eu posso dizer um homem feminino sem ser feminado, né? Também posso falar disso. E se eu vejo na condução da nossa sociedade, pense uma coisa, quem é que elegeu que a forma, o instrumento político das relações entre as pessoas, entre os povos, deveria ser a guerra, a violência e as ideologias? Quem que escolheu isso? Essa é a pergunta. Será que esse é um modo? E quando as mulheres entram no governo, né, o que que elas estão fazendo? Para as vezes que começar, elas ainda não introduziram essa nova possibilidade de uma relação, né? Porque elas também têm que ser políticas do jeito que os homens têm que ser políticos. Fazem política. Já tem uma estrutura. Mesmo que ela fizer uma postura um pouco diferente, a instituição política, ela já está organizada de tal maneira que ela tem um viés que é do masculino. Porque a gente não sabe. Eu acho que a estrutura, a nossa ocidentalidade, e o nosso Oriente também. Acho que eles não sabem o que é viver na maneira do feminino. Porque também a gente também faz isso. Com tudo isso que você está dizendo, a carga foi tanta, né, na determinação da desqualificação do feminino, tão forte, né, que a gente também entende que lutar por ser, por instaurar um modo feminino, é talvez brigar com o homem. Obrigar com essas maneiras de que correspondem a isso, né, que fazem um estereótipo da mulher. Né? Eu não sei se a gente precisa brigar com isso. Eu não estou nem questionando você, nem ninguém. Eu estou pensando alto, sabe? Estou fazendo uma tentativa de reflexão, porque às vezes a gente é chupada, é tentada, é absorvida por uma relação de contraposição, né? E eu pergunto, será que a contraposição também não é masculina? É uma pergunta. Né? Será que a mulher é aquela que vai fazer o confronto ou ela prefere a conciliação? Será que é aquela que vai propor a violência ou é aquela que vai trabalhar com o acordo? Será que é aquela que quer dominar o outro ou será que é aquela que respeita as diferenças, as individualidades, é mais plástica, acolhe, consegue trabalhar dessa maneira? Eu não tenho certeza, estou pensando em indícios, né? Mas pensando em maneiras de ser. Agora, se um homem resolver na política abrir mão da violência, da guerra, será que ele está sendo, né, ele não incorpora e não ganha uma maneira que não é do masculino, pelo menos, estamos basicamente produzindo. Embora reconheça essas questões todas, fundamental, mas eu queria, né, você pensa no Kant falando dessa história, eu nem sabia, mas é.
Boa noite. Olha, antes de eu fazer minha pergunta, eu queria só colocar, para que eu não seja confundido, né? Eu acho que a mulher tem conquistado espaço assim, excelente, né, na política, no exercício da sexualidade, trabalho, em todas as áreas. E o louvo a Deus por isso. Acho que essas conquistas são muito boas. Mas eu temo também o seguinte, sabe? Eu percebo que, e acho que a mulher só ficou na sombra por uma questão de força física mesmo, só por isso. E eu gostaria de propor a vocês o seguinte, no íntimo de vocês, e antes de propor, quero lembrar dois exemplos da atualidade. A dama de ferro, que até pouco tempo atrás mandava em Inglaterra, né, que é um exímio exemplar de um general cinco estrelas, e o segundo homem mais forte dos Estados Unidos, que é a Condoleezza. Então, eu gostaria de propor vocês o seguinte, no íntimo de vocês, vocês acham que se a mulher, por exemplo, tivesse igualdade de condição física com o homem, ou seja, a história teria sido muito diferente do que é hoje, no íntimo de vocês?
Se eu tivesse que... Já que a gente foi a questão, tem vários elementos de brincadeira. Desculpa, eu respondi primeiro, tá? Faria, né? Primeiro ponto. E se eu tivesse nascido naquele tempo, eu não ia deixar o homem nenhum me agarrar. Porque eu nunca ia aparecer. Imagina, na Grécia, na Roma Antiga, vocês sabem disso. A mulher na Esparta já era assim. Três filhos varões saudáveis e você estava livre. Você ficava rica, a gente não vai ficar casado e parir ninguém. Você sabe que as mulheres tinham essa função nas sociedades antigas, as serem as boas parideiras e prover os exércitos de homens fortes. Então, uma mulher conseguia essa liberdade se ela fosse, claro, você está trazendo a questão física, era muito sério. Num mundo sem tecnologia, sem medicina, acho que a liberdade das mulheres era realmente bastante difícil. É claro que a revolução sexual tinha lá mil traições por trás, altas traições, né? Ela trouxe muitas vantagens, mas a medicina também trouxe muitas vantagens. O comunismo trouxe vantagens, porque as mulheres revolucionárias apareceram. A Revolução Francesa trouxe vantagens. Até o capitalismo trouxe vantagens. E, dialeticamente, analisando tudo isso, desvantagens. Agora, eu acho assim, o poder ainda é dos homens. Mas eu acho que o futuro é das mulheres, sabe? Porque eu acho que as mulheres estão vagarosamente, sutilmente, sem estardalhar, penetrando em searas, as searas mais importantes, a do conhecimento que funda as ideologias. As mulheres são quase donas da universidade. E isso acontece gradativamente. As mulheres têm menos preguiça, até porque as mulheres, para poder sobreviver, elas realmente, gente, as mulheres trabalham demais. Você cuida do seu filho, cuida da sua casa, cuida dos seus amigos, cuida da sua mãe velhinha, cuida de todo mundo e nem escreve livro, estuda o dia inteiro, faz tudo, e ele tem que ter nada, né? Então, eu acho que o nosso aprendizado, os homens têm que, assim, se tornar mais, realmente, mais mulheres conosco. Porque o futuro é diferente. Eu realmente acho isso. Não dá tempo agora de explicar tanto porque isso, nem de fazer vastas hipóteses e conjecturas, mas essa é a minha impressão, sabe?
Algumas coisas. A minha vai para um outro lugar. Eu digo assim, eu não quero igualdade nenhuma. Eu acho que as Margaret Thatcher e Condoleezza Rice são uma impressão dessa igualdade. E não é igualdade, né? Eu quero a diferença. Eu quero essa e a possibilidade de um respeito à diferença, né? Que é o lugar que ela tem.
Eu noto que você e todos querem a diferença, que eu quero igualdade. Aliás, só me dá pra ver.
Feminino, comentar também da Simone de Beauvoir e da Julia Cristeva, que são filósofos de filha. A Julia Cristeva já vem fazendo um trabalho há anos sobre o feminino na filosofia.
Quando eu falo patriarcado, eu pressuponho que tanto a antropologia quanto a filosofia, quanto a geografia, quanto tudo que nós somos capazes de interpretar, está submetido a esse padrão. E achei muito bom que você tenha colocado uma quebra, que é o pensamento de análise, simplesmente muito importante com isso e tantas outras que podemos citar. Você acaba de citar outras. Você cita a Julia Cristeva, que é uma mulher que transita entre a psicanálise, a filosofia e a literatura. Você, qual foi o que você citou?
Simone de
Beauvoir, que é enfim, quem fez acordar o século XX com seus romances e seus segundos séculos. Ela foi uma pensadora, no seu melhor sentido, inclusive na crueldade que o Pedro tem que dizer a verdade, sobre o que significava pensar as mulheres, pensar o feminino naquela época. Mas eu acho que os pensadores mais contemporâneos, o Derrida, o Levinas, que é muito importante, inclusive, para o pensamento também de Derrida, que fala do feminino nesse sentido que você está falando, como um aspecto, como uma categoria que traria para a cultura, para a sociedade, uma boa maternidade, um corpo feminino acolhedor, capaz de prover, em que talvez o nosso gesto diante disso fosse muito mais um abraço, fosse muito mais o respeito, muito mais a acolhida, muito mais o olhar no rosto do outro, como pensa o Leonardo. Então, acho que nós temos a maior chance de romper com isso, mas não acho que seria sem ruptura, acho que é uma ruptura. E falando da literatura feminina, tem uma controvérsia muito séria hoje em dia entre as escritoras que se dizem escritoras femininas, que escrevem o feminino, e aquelas que dizem que isso não existe, que todo mundo escreve e escreve. Eu acho que todas as perspectivas são bacanas, são lúcidas. Quando as moças defendem, não, eu faço literatura feminina, que bom, se você acha que é isso. Se você é da sua bandeira, está ótimo. Outras fazem literatura feminista. Eu prefiro o feminismo. Eu gosto mais do movimento político. E não que o feminino não possa ser também, mas depende do jeito como ele é dito. Quando ele é dito de modo afirmativo, o feminino já é um feminismo, né? E ele pode também não ser. Então, mas existe essa controvérsia. Será que é possível encontrar uma fala que esteja fora do logos? É uma questão que você levantou e que você não teve nem tempo de avançar muito nela. Mas será que é possível encontrar um jeito de falar que escape dessa estrutura pré-estabelecida e tem, enfim, logocentrismo como uma marca principal? Será que se a gente fosse para a poesia, será que se a gente fosse para onde? Eu acho que buscar esse outro, a gente não precisa necessariamente dar ele também o nome de feminino. O que a gente vê nas artes não é só o feminino, é também o sagrado, é também a mudez. Cada pensador deu um nome para isso que é intangível. E agora, esse modo de ser feminino que você levantou, eu acho que ele também tem que ser respeitado. E também existe, dentro das teorias feministas, das 300 mil que existem hoje em dia, duas guarda-chuvas básicas. O do feminismo da igualdade e do feminismo da diferença. Esse feminismo da diferença, ele defende que a mulher pode ser mulher que mudou as estruturas do sapatinho, sabe? Se a gente pensar, sua maternidade, sua engrenagem com cultura, e com gênero, no modo como ele foi desenhado. E o feminismo da igualdade é aquele que briga pelos direitos iguais das mulheres em relação a ter salário igual e respeito em relação também à sua diferença corporal. E no mundo, enfim, de medicina, acho que a gente tem que cuidar também dos novos sujeitos que surgem, porque as mulheres também não são mais essa natureza solta, nem os homens, gente. A gente está virando robô, ciborgue, gente de plástico, e no futuro a guerra dos sexos não vai mais existir. Vai existir sim a guerra entre um eu orgânico, ou a minha chance de ser simplesmente um ser orgânico, e o androide, o clone, o ciborgue, o que veio montado para ser um sujeito, enfim, produzido mecanicamente pela cultura. Tomara que aquelas mulheres e homens possam ter superado sua mierda.
Márcia e a Luz, fazendo um apanhado geral, né, do começo do que vocês falaram, quando a Márcia falou da questão da herança, né, não sei essa palavra que você usou, mas dos nossos antepassados e que quer falar?
Não,
tá? É a nossa origem, lá, deve, dos homens, do mesmo e não, que tem vídeo. Eu acho que essa mulher que fica atolada, deu a ela uma capacidade de gestar tudo. Parecia que elas não estavam aprendendo, parecia que elas não estavam pensando, elas não estavam agindo, e elas estavam gestando todo esse conhecimento e esperando a brecha, tá? E entrar, sabendo. Eu penso isso por conta até das experiências físicas. Mas ela teve que gestar, e gestou e chegou sabendo do que se tratava. Agora, do feminino e do feminista, que discutimos agora, eu tenho uma alucinação que me diz assim, que o próximo ser, né, a próxima forma de ser, será masculino, o ser feminino. Isso é uma coisa andrógina, entende? Não sexualmente andrógina, não continuaremos com os perus e os bonequinhos, mas ter o feminino como tecido da sociedade, ter o masculino, eu acho que é o ponto que a gente vai chegar, e a gente está um pouco antes disso, né? Então, você diz, eu sou feminista, né? Eu digo, eu sou feminina. Que eu não poderia ser feminina se você não tivesse sido feminista, né? Você não poderia ser feminista se uma geração atrás você não tivesse queimado o sutiã. Então, eu não sei por que está atrasada.
Isso não aconteceu. Queima o sutiã foi uma invenção.
Uma invenção?
É, não queimaram o sutiã, não. Queimaram muitas coisas. E um repórter que era um sutiã.
Tá, então vamos inventar isso como chumbo, tá?
Eu tô muito brincando com isso, entendi tudo.
Mas é ancestralidade, que é a palavra que você falou, né? A gente trouxe a ancestralidade de gestor, se tem ancestralidade, normalmente está podendo executar, exercer, né, o direito que passamos essa brecha, para dar um novo homem, sim, um novo ser humano, um novo homem não, um novo ser humano, que tem o feminino dentro de si, e uma mulher que tem o masculino dentro de si. Eu acho que isso é tendência. É isso, ó. Continuando.
Já chegou, gente. Nada complicado?
Concordo com ela, mas o que é que eu me preocuparia com? E a gente, que ainda tem na atenção. Mas é bacana isso, porque é o indivíduo que interessa, né? É a pessoa com a sua possibilidade de ser única que fica dando uma razão. Você tem razão. É menos importante se meu corpo, se a minha anatomia é isso ou aquilo. O importante é por onde que caminha meu desejo, né? E que não haja injustiça nesse caminho. Ah, eu queria trazer um tema aqui de Luiz, como você falou, dos animais, das mulheres escravas, E eu queria dar uma voz breve, se for possível, para os comentários de vocês, para o grupo de líquidos, meus amores e meu coração, que são povos nativos. E isso principalmente porque, em geral, quando a gente está nessas conversas metropolitanas, urbanas, da Acrópole, sei lá onde, a gente às vezes se refere a coisas como se elas tivessem passado em tempo, e na verdade tem muita gente que no nosso contemporâneo hoje vive de uma forma totalmente diferente, onde assim, o pensar e falar é, não é um valor, mas mais o ser e fazer, pela própria sobrevivência ou pela manutenção da cultura. E o que eu queria colocar aqui é, vendo uma experiência que eu não vou demorar, porque as perguntas são muito longas, que transformou a minha vida quando eu tive a oportunidade de viver um ano com um grupo nativo brasileiro, extremamente, não sei que palavra correta usar, porque eu não sou antropóloga, mas assim, de uma linha bem masculina, que são os xavantes, onde as decisões, todas as ações são tomadas pelos homens, e alguns todos os dias, um aranha, enfim. A ação é dos homens, né? E, portanto, acho que eu poderia dizer que a posição do pensamento da ação, enfim, e porque as mulheres nem, nunca poderiam estar participando. Elas hoje, atualmente, ficam bem revoltadas quando as brancas, como eu, vão lá visitar hoje, não há 20 anos atrás, quando eu vivi lá, e os homens convidam as brancas para participar do arame, porque eles sabem que as brancas que estão indo lá são um canal político. Mas, da minha experiência não atual, mas antiga, eu fiquei muito bagunçada, porque eu vi assim, que tudo que acontecia lá era bem masculino, assim, era bem eles que tinham poder, eles que decidiam, eles que tomavam todas as decisões, mas as mulheres eram igualmente dentro do possível, felizes e fortes. Então, eu queria colocar aqui uma questão, que faz parte inclusive da minha prática de vida hoje, de trabalho, trabalho com círculo de mulheres. Onde tem mulheres, eu estou entre os postos de saúde, vou trabalhar com as grávidas, eu vou me infiltrando. Assim. Tem algum chamamento aí superior na minha vida com relação a isso, e eu adorei estar aqui hoje. Assim. Foi uma nutrição celestial para mim. Mas que eu percebi que uma das coisas que mais me possibilitou, talvez, eu sinto isso, né, a expressão das mulheres, não estou falando sobre falar e pensar, estou dizendo a expressão. É porque talvez, nesse mundo das guerras, ou até da filosofia, os homens tivessem muitas oportunidades de estarem juntos. E as mulheres estavam cada uma na sua caverna, então os caras estavam arrastando, imagino, e se encontravam, se juntavam para caçar junto. E cada uma estava na sua toca. E o que eu vejo é que, hoje, na manutenção dessa situação, todas as vezes que eu tive a oportunidade de juntar mulheres, ou me juntar a mulheres, para simplesmente bater papo, conversar, costurar junto, qualquer coisa, uma força absurda surge. Então, o que eu queria, assim, trazer esse pensamento, de que, de uma forma bem feminina que eu estou colocando, que acho que o pensar seja todo redondo, né, e não linear, mas que talvez, mais do que elaborar um pensamento, ou de ter espaço para o pensamento, do que política seja, as mulheres se darem esse direito de conviver, porque é bom conviver. Então, nos povos nativos não tem tanto conflito se a mulher tem espaço ou não. Ela sabe que ela tem espaço, porque embora ela não esteja no área tomando decisões, ela cuida da comida e do fogo da casa. E sem fogo e sem comida, nenhum homem sobrevive. E elas se situam por aí, não politicamente, talvez até moralmente. Então, eu queria colocar essa questão.
É bacana essa questão. Sabe uma coisa? Eu acho que a gente pode defender a revolução para quem precisa dela, para quem quer uma revolução também, sabe? Porque se a moça está contente, cozinhando, lavando, passando, se ela teve chance na sociedade dela de saber que outras coisas eram possíveis e mesmo assim ela não quis fazer aquilo, se ela foi alfabetizada no mundo urbano ou se ela vive lá na tribo, como você falou, se ela teve chance de saber que existia outra coisa na sociedade dela e ela seguiu o seu desejo de negar aquilo que era outra possibilidade, está tranquilo. O problema é como o próprio Freud, no século XIX,
levantou, né? Como é que a Ana O quis palavras em inglês, alemão, sei lá mesmo o quê, que era aquela inteligência, mas ela não podia se focar, gente. Aquela mulher, sabe, disse isso? A mulher não chega e diz pra ele, eu me curo pela fala, eu me curo falando. Nasceu a psicanálise, que era a cura pela fala, que até hoje é a cura pela fala. Porque Freud prestou atenção nela e em tantas outras histéricas. E ele deixou de se registrar nos textos dele sobre a histeria. Elas enlouqueciam porque elas não podiam nada. Por isso eu acho o poder bom, que nem a Nara, que acha o poder não é violência, a violência é a destruição do poder. Acho que o poder é a melhor definição de poder que eu já vi na vida inteira, nos livros. É a ação conjunta. É isso que está falando. A gente se junta e isso vira uma coisa boa, isso vira uma coisa para cima, vira uma coisa do possível, da construção. Então, isso eu acho que é legal. Então, se eu não quero ter filho, se eu não quero casar, se eu não quero casar com mulher, ou se eu quero casar com índio, ou se eu quero casar com, sei lá, com algum aborígene africano, morar africano, não, asiático, não. Australiano, e morar nos quintos. Sabe, deixa a pessoa fazer o que ela quer. E se ela quer também ficar felizinha com o maridinho dela, com o filhinho em casa, que ele faz de conta, se ela tem cinco filhos, deixa ela. Sabe? Não é que todo mundo tem que ir para o mesmo rumo. Só que todo mundo tem que saber, numa sociedade democrática, quais são as possibilidades. Daí você diz, mas o meu desejo está em outro lugar. Isso é defender, acho, a individualidade, né?
Veio uma questão aqui, super importante, que a Márcia está trazendo à tona uma outra dimensão, que às vezes a gente pensa que existe um papel do homem e da mulher e esquece essa condição do que queremos ser, onde estão nossas afinidades, independentemente de sermos homens ou mulheres, né? Mas tem uma coisa, ele não é na área de pensando, eu acho que a gente às vezes fala na mulher como se a gente pudesse criar alguma coisa que você fala, o homem, um negócio sobrenatural, a humanidade, né? Se fosse uma coisa muito impessoal. Eu acho que o que nós temos são homens e mulheres nas suas situações concretas, nas suas dimensões, nas suas culturas, nos seus lugares, né? Olha, é o que você falou lá da Simone de Beauvoir, e você falando disso, eu lembrei de um conto da Lígia Fagundes Telles, acho que está no Invenção do Mundo, talvez, não me lembro direito. Mas ela fala de um encontro que ela teve há muitos anos atrás com a Simone de Beauvoir aqui no Brasil. Né? E que num determinado momento a Simone de Beauvoir vira para ela e pergunta como as mulheres estão diante do existencialismo? E ela ficou pensando como que ela ia responder essa pergunta, porque ela lembrou da empregada dela, que cantava todo dia o tal da Chiquita Bacana, que tem lá existencialista, né, com muita razão. E a mulher me entendia, ela dizia, existe na lista, não é? Existe na lista com toda razão. Essa empregada, que ela não tinha informação suficiente para decodificar, inclusive, aquilo que ela ouviu. Talvez a condição de mulher desta pessoa seja completamente diferente da condição de mulher, da Simone de Beauvoir, da minha, da Márcia, de cada uma de nós. Eu acho que esse dado tem que ser incorporado. Porque senão nós pensamos na questão do feminino e do masculino de uma forma tão isolada que a gente perde de vista o que é que está em questão. Né? Então, os nossos problemas são muito mais integrados, talvez, do que estão separados desse jeito. E a gente tem que parar, e eu vejo, assim, eu acho que o caminho adequado é olhar para a situação concreta. Porque eu acho que é ali quem se revela. Às vezes são mulheres extremamente felizes, poderosas, tranquilas, assumindo a sua circunstâncias e outras que são poderosas, etc., não conseguem assumir isso, porque ficam com o mito de que elas não são tão potentes que às vezes elas não estão casadas, ou elas estão sozinhas. Né? E a mulher que não se vê como se ela fosse também de casada. É difícil da gente pensar, mas é uma. Eu acho que tem que alocar, né? E reconhecer isso. Às vezes há outros problemas, como pode dizer, né? Que circunstanciam, né?
Quero agradecer a todos a presença, esperamos o nosso horário. quero pedir as palmas. Muito obrigada, muito boa noite. Bom final de ano, se a gente não se vê mais esse ano ainda. Por favor, visitem o site do Comitê, sempre tem coisas interessantes. E bom descanso.
Tá arrumando, é o seguinte.